Consultório de Família, com Darley de Alves.
Oi, meus amores, começando o nosso encontro, o seu consultório de família. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui comigo, Daniel Mendes, vai trazer a sua pergunta. Nós vamos pensando a vida juntos por aqui. Um grande abraço desde agora e mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Daniel, como vai você?
Muito bem, graças a Deus, Darley. Não vou falar o que eu falei aqui.
Como é que você falou da outra vez?
Você, bem, empurrando com a barriga, coisa que ainda não me falta.
Achei ótimo, me arrancou uma bela gargalhada, vou até me conter por agora. Manda ver,
vamos
Daniel,
lá, então.
Você e sua barriga, você e...
vamos lá então, eu e minha barriga, vamos lá. Ó, a primeira chegando aqui diz assim, Darleide, como conviver com um marido que é negativo, só fala coisas que me deixam triste? Ele está com Parkinson e não está mais lendo a Bíblia e nem ora. Eu me sinto muito sozinha porque ele não conversa mais comigo.
Eu super entendo que você esteja sensibilizada, que isso para você seja um momento bastante doloroso. É legítimo o que você sente ao que lhe acontece agora. Mas nós não podemos passar por alto o fato de o seu marido ter um diagnóstico de Parkinson. Exigir que esse homem esteja neste momento, que eu não sei nem se faz tempo ou é recente a descoberta desse mal. Você esperar que ele mantenha o mesmo ritmo, a mesma dinâmica, a mesma compreensão, a mesma relação com tudo e com todos na vida, pode ser um tanto... Eu diria menos afetivo do que deveria, ou mesmo menos respeitoso do que deveria ser. Ainda que eu não esteja daqui deslegitimando a sua dor como mulher, que diante do quadro, obviamente, tem um impacto imenso, Daniel.
Uhum.
Mas deixar de olhar para esse homem em toda a dinâmica envolvida diante de um diagnóstico desta severidade, repito, não pode ser passada por alto.
Verdade.
Esperar que ele continue lendo a Bíblia como ele lia antes. Esperar dele a mesma emoção, o mesmo sentimento, a mesma atividade, a mesma atitude diante da vida com o mal de Parkinson. Você já conversou com ele? Ele está na terapia? Ele está sendo acompanhado? Em que momento se encontra o tratamento dele? Qual é a assistência que tem? Qual é o veredicto médico? Eu diria para que você leia a Bíblia para ele, leia a Bíblia com ele, ore por ele. Olhe para este homem como quem necessita muito de um olhar compassivo, bondoso, misericordioso, porque sendo você também alvo dessa necessidade, é entre vocês dois a pessoa que neste momento é quem mais pode oferecer.
Uhum.
Então tenha paciência, tenha amor, tenha misericórdia, tenha compaixão.
Acho interessante, Darleide, que ela até falou que... que ele não lê e nem ora mais, ou seja, ele fazia isso antes, né,
isso.
Em algum outro momento. E aí me lembra também aquela fase, aquele voto que tem na maioria dos casamentos, né, na saúde e na doença,
na
né?
Doença.
Se foi na saúde, foi algo maravilhoso, onde ela vivia isso tudo, agora é o momento da doença que também, como você bem disse, né, demonstrar amor, né?
Perfeitamente. E levando em consideração que este homem pode estar, por exemplo, muito deprimido.
Uhum.
Se ele tem consciência desse diagnóstico, ele está profundamente deprimido, profundamente triste, no mínimo triste.
Uhum.
E isso para dizer também que é muito provável ou possível que ele esteja em crise com Deus.
Verdade.
E quem vai dizer pecador, miserável? Ninguém. Ele pode estar em luta com Deus, nos seus pensamentos, numa incompreensão do que, por que isso lhe acontece. Essas perguntas comuns que aparecem na vida da maior parte das pessoas. Ele pode estar assim brigando com Deus no seu silêncio.
Uhum.
Brigando com Deus, buscando saber por que, Senhor, por que comigo? Então, esse homem ele precisa ser cuidado, abraçado. Veja, eu vou pela terceira vez dizer. A seu respeito, a respeito do que você descreve, é legítima a sua dor também. É legítima a sua necessidade também. A sua frustração, o seu luto. Agora você não tem mais o marido de antes, nem o terá outra vez. Na sequência de um Parkinson em desenvolvimento. Então você também precisa desse acolhimento, você também precisa de acompanhamento. Eu não estou dizendo que não cabe a você sentir, mas eu estou dizendo que é necessário você pensar que não dá para esperar dele o que já foi outrora. E isso vai ajudar a que você lide melhor com essa frustração e chamando à superfície a sua capacidade de amar, de respeitar, de acompanhar de perto um drama que está se desenrolando especialmente para ele. O diagnóstico é o dele, claro que afeta a todos, mas a história dele individualmente é muito pesada.
Verdade. Muito bem, mais uma pergunta chegando, diz assim, Darleide, eu sempre saio das conversas me sentindo culpado, mesmo quando não fiz nada errado. Isso é um problema comigo?
É um problema com você porque está com você, mas não significa que fora criado por você. Ele afeta a você e deve ter vindo de algum lugar. Primeiro, é toda vez que você conversa com pessoas, você ao final sente-se culpado? Por quê? Quem são essas pessoas? Sobre o que vocês conversam? Tem conversas que são melhores, que você é mais adaptado a elas, ou você sente-se mais à vontade com determinadas outras pessoas? Vamos pensar. É sempre, com todos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Desde quando? Desde que você se entende por gente, você sente-se mal em fazer trocas, dialogar, em expressar as suas opiniões, em ouvir as opiniões alheias. Você não sabe conversar, você não tem assunto. O que, que é exatamente? Então, respondendo objetivamente, o problema é comigo, você diz. Não é com você por você ser culpado de. É com você porque você está afetado por isso. E para chegarmos a conhecer o porquê, a gente precisa fazer perguntas, precisa elaborar, precisa investigar, precisa ser levado a pensar sobre a dinâmica desta culpa que você sente. E isso se faz num processo terapêutico.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, essa semana, conversando com minhas amigas, falamos sobre medo de ficar solteira para sempre. Em que momento a gente começa a aceitar menos do que merece por medo de ficar sozinha?
No momento em que você se vê desesperada antes que a porta se feche. Você pensa, como mulher principalmente, os homens não têm esse sofrer todo, porque a porta da vida para um homem não se fecha porque ele tem 30, tem 40, no que diz respeito às suas realizações, paternidade. Um homem com 50 anos ele pode ser pai, com 60 anos, ainda que não seja com a mesma qualidade, mas pode. Uma mulher com 30 anos, nunca namorou, ela está com medo. 35, ela começa a ficar com mais medo ainda. Ela está com 40, ela está apavorada. Ela possivelmente agora resta um... Nem é mais aconselhável assim de pronto. Ainda que hoje a ciência seja bastante favorável, com cuidados, que uma mulher pode ter filhos aí. Nós temos visto notícias de mulheres tendo filhos aos 50 anos. Mas não é o ideal. Ainda não é o ideal em relação à fecundação, pensando na criança, né, desenvolvimento dela. Mas isso para dizer que para a mulher vai se aproximando de um momento em que para ela é definitivo. E depois, vem ainda socialmente, culturalmente, quem vai querer uma moça velha? Não sei, isso tem mudado de alguma maneira a forma de dizer, mas está na cultura. Uma mulher, uma moça que foi envelhecendo sozinha, uma solteirona, é assim que dizem? Solteirona, então quem quer essa pecha de solteirona, de ninguém me quis, não fui escolhida? Olha para onde vai isso. Não fui escolhida, ninguém me desejou, eu não sou interessante, não sou bonita, as minhas amigas casaram, enfim. Então, tem muitas questões envolvidas. Portanto, você sente-se mal E chega uma hora que já não é mais nem sentir-se mal, é sentir-se desesperada. E eu penso que nós devamos falar mais vezes sobre isso, devamos tratar desse assunto com as mulheres solteiras, os homens também são incluídos, mas o maior número são as mulheres solteiras, porque temos mais mulheres que homens, populacionalmente falando, e a gente vai precisar tratar disso, ouvir essas histórias, ouvir essas pessoas e suas dores, para elaborarmos melhor juntos, porque senão elas ficarão sozinhas. Além de serem sozinhas no que diz respeito a um relacionamento, para namorar, casar e ter filhos, sozinhas em torno de pessoas ou cercada de pessoas casadas e suas famílias. Recentemente eu estava fazendo uma semana, um final de semana, melhor dizendo, numa igreja, e eu comecei, era um final de semana dedicado à família, e a primeira mensagem que eu levei no primeiro momento foi, como escreveu o salmista, que o Senhor dá uma família para os solitários. E alguém pode pensar, então ele dará a minha família, eu terei meu marido, eu terei minha esposa, nós teremos filhos. Não necessariamente. A palavra está dizendo que Deus dá família aos solitários, especialmente porque há uma família de Deus na terra, a igreja, que deva receber a todas as pessoas e dar lugar a todas as pessoas em todos os momentos, para que nós não tenhamos um grupo de solteiros separado do grupo dos casados, que fica separado do grupo dos divorciados, que fica separado do grupo dos viúvos, das viúvas. E aí, quando nós fazemos uma programação na igreja direcionada à família, estes não se sentem pertencentes. Se
sentem excluídos, né?
Porque, assim, vai falar de casal, vai falar de educação de filhos. E quem vai falar para os solteiros? Não, aí tem que fazer um programa para jovens. Mas e o que nós vamos fazer com aqueles que são solteiros, mas já não são tão jovenzinhos? O que nós vamos fazer com os viúvos? O que nós vamos fazer com os divorciados? Onde que eles vão se encaixar? Vão se encaixar ali nos jovens, mas ele também já não é jovem. Vai ficar com os casados? Tá deslocado. Vai ficar com quem que vai ficar? Então, nós, enquanto cristãos, precisamos ter esse olhar mais acolhedor com todos, em todos os sentidos. Fazer um encontro de famílias e deixar os solteiros de fora é como se eles não tivessem família. Mas, ei, nós somos a igreja, chamada igreja, com o significado de ser família. Nós chamamos a Deus de pai e aos demais de irmãos porque significa chamar família. Então, eu diria que, em última instância, sendo matematicamente inviável, porque temos mais mulheres que homens e tudo que mais venha no bojo dessa matemática homens e mulheres, a gente precisa parar e pensar como que nós vamos nos ajudar, estender a sermos empáticos com estes que estão esperando. Porque não é somente dizer, amiga, vida que segue, tá solteira e... Não, tem uma dor. Ainda que para além dessa dor, nós saibamos que há um convite do céu para que nós não gastemos toda a nossa energia com um desejo, por mais legítimo que ele seja, mas que ocupe o lugar de você servir no reino e apregoar o reino e falar de Jesus e viver uma vida em missão, quer solteiro, quer casado, é você se apoiar na palavra do apóstolo Paulo que dizer, olha... Tá ok casar, mas bom seria que solteiros, mas por quê, Paulo? Para que vocês sirvam integralmente ao Senhor. Então há o que se dizer a respeito, mas sem desconsiderar a dor que fica de alguém olhar e dizer, eu não tenho alguém, eu não tenho um par, eu não tenho uma família, eu não tenho filhos, porque até Adão, satisfeitíssimo em Deus, um dia olhou para os pares animais e ele não tinha um par humano. E ele se relacionando com Deus plenamente, não estava carente. Mas ele disse, seria tão bom. E o Senhor disse, eu te darei, mas por uma necessidade de um humano. Então essa necessidade do humano há, ainda que haja plenitude com Deus. Mas não havendo, que essa plenitude com Deus nos sustente. E por fim eu ainda digo assim, mesmo os que estão casados... podem experimentar grandes aflições, grandes tristezas. Portanto, para casados e solteiros, a plenitude real está e sempre estará em Cristo.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando, diz assim, Darleide, Meu filho sabe mexer em qualquer celular, mas tem dificuldade de conversar olhando nos olhos. Como ensinar habilidades emocionais em uma geração que cresceu atrás das telas?
Olha, eu poderia dizer para você que nós precisamos pensar nas habilidades sociais, nas habilidades emocionais, nas habilidades espirituais, nas habilidades dos pais. Dos pais, Daniel. Os nossos filhos, sobre quem nós estamos nos queixando agora, eles foram criados com telas nas mãos? Onde nós estávamos? Agora, para nós tirarmos o celular das mãos dos filhos, nós precisamos de novo nos perguntar, onde eu estou? Eu estou perto? Eu estou ouvindo? Eu estou interagindo? Eu estou ensinando? Na hora que eu tiro o celular das mãos, eu ofereço o quê? Eu ofereço o quê de mim? Eu ofereço o quê das minhas palavras? Eu ofereço o quê do meu tempo livre? Eu ofereço o quê de divertido? Eu ofereço o quê de programas? Eu ofereço o quê de tempo? Eu ofereço o quê de silêncio? Eu ofereço o quê? Eu vou tirar o celular da mão dessa criança e ela vai fazer o quê? Ela não tem jogos em casa que não sejam eletrônicos? Ela não tem brinquedos em casa que não sejam eletrônicos? Ela não tem pessoas para interagirem com ela? Uma criança precisa de mediadores. Criança precisa dos adultos. Muitos dos teóricos, muitos profissionais vão dizer assim: você precisa mandar a criança cedo para a escola, porque ela precisa socializar. Criança não precisa socializar com outras crianças, basicamente. Elas precisam basicamente socializar com a sua família. Ela precisa basicamente socializar com seus pais. Ela precisa basicamente dos seus que lhe darão fortaleza para então expandir essa sociabilização para os demais. Mas o que que sociabiliza crianças imaturas com outras crianças imaturas em desenvolvimento, ainda aprendendo o básico da vida, sem mediadores importantes? Os mediadores das crianças terão contato com elas pela manhã antes de levar a creche, à escola, ou no fim do dia, todo mundo cansado, e aí vai ter um adulto para mediar as interações com 30, 40 crianças, que seria o professor em sala de aula, quando tem um ajudante de sala de aula? Crianças precisam de mediadores próximos delas. E isso nós não temos. Então, quando você diz o que fazer, você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para a presença. Presença da sua casa, presença dos seus filhos. Precisa ter uma agenda que, de alguma forma, esteja você incluído com seu filho. Porque se você não está, se ninguém está, se a vida não é interessante, se a rotina não funciona bem, se não é um lar que tenha algo interessante em funcionamento, gente, não tem nada mais legal do que ficar com uma tela. É. Ficar com o celular. Aí eu, Darlene, o que eu faço para tirá-lo dali? Ué, torne-se mais interessante do que as telas. Meu, é muito desafiador. É. Torne-se mais interessante do que as telas. Porque as telas têm tudo para ganhar de você. Se você ficar muito para trás, perdeu.
Verdade. Recentemente eu vi até um vídeo aqui em São Paulo, um parque que foi feito e criado com as brincadeiras da infância. E os pais levando as crianças para passar o dia ali. E brincando até muito mais do que as crianças, né? Uhum. E até algumas pesquisas apontaram que depois daquele momento ali, as crianças que não tinham vivido aquilo, queriam reproduzir isso em casa, né?
Legal.
E o pai reproduzisse de alguma forma, pelo menos alguma vez a semana, porque achou bem interessante, né? Bem interessante isso que você falou.
E tem um experimento também de crianças muito ligadas ali às telas e filmes e desenhos, enfim. E aí, adultos passaram a chamar a atenção delas para desafios. Filho, tenta colocar isso, ou enfim, professores, vamos tentar fazer isso aqui? Vamos ver quem consegue? Vamos resolver esse problema? Vamos montar esse quebra-cabeças? Vamos, coloca como desafio. As crianças abandonavam imediatamente quando elas se sentiam desafiadas para algo, interagindo com os adultos e buscando naquilo diversão e ser interessante, desafiador. As crianças só não trocam se o ambiente fora das telas não for interessante.
Verdade.
Não for atraente.
Fato.
E nada é mais atraente para as crianças do que adultos que tornam aquele momento um estímulo, um desafio, e que vai ser muito convidativo para que elas permaneçam com eles naquele momento de interação, de criatividade, de ludicidade, de experiências outras. Mas a gente... Sai do celular, menino! Sai do celular e faz o quê?
Uhum.
Larga esse celular, menino. Larga o celular e faz o quê? Vai lavar a casa, vai lavar o banheiro, vai lavar a louça, vai... Você, isso é mais interessante do que a tela? Não é assim que se faz. Você precisa ser mais criativo. E claro, entrar com autoridade, né, Daniel? Uhum. Tem uma hora que é sim, sim, não, não. E as regras da casa. E a gente volta para aquele lugar de rotina, regras, autoridade que não pode faltar. Se você não sabe por onde começar, a gente quer dar uma ajudinha para você. Pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que nós vamos mandar para sua casa pelo correio gratuitamente. Liga, manda mensagem agora para a gente. Mensagem no WhatsApp 0-12-981-510081.
Isso aí. Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Darleide, meu marido bebe todos os dias, tem dificuldade em conversar, nunca quer falar. Ele tem uma filha de 22 anos e mantém de tudo. E para dar um dinheiro em casa é instaurar a Terceira Guerra Mundial. Arrumar a casa nem em sonho, sempre me deixa para baixo. Me deixa me sentindo mal. O que fazer?
É você que está sustentando o seu marido? É você que está sustentando o vício? Você que está sustentando a casa? Porque você diz que um dinheiro para casa é a Terceira Guerra Mundial? Então a pergunta não é nem sobre o vício, o álcool, a bebida, o seu marido. É sobre quem está mantendo quem? Uhum. Quem está sustentando quem? E quem está sustentando o quê? Por quê? Para você permanecer, você precisa ter muita ciência do porquê você está permanecendo e se sustentar nisso. Ter clareza disso. Porque não sou eu, não sou eu a pessoa que vai dizer para você permanecer a qualquer custo. Você precisa saber o custo que você está pagando. Você precisa saber se o outro está de fato interessado em permanecer. Se o outro está em algum momento de lucidez porque ele passa 24 horas bêbado. Quando ele não está bêbado, qual é a postura dele? Qual é o posicionamento dele? Quem é ele sem a bebida? Como é essa relação com a filha, a quem ele dá tudo e a você nada? Nós não estamos falando da bebida do seu marido, estamos? Somente ou necessariamente? Qual é o histórico anterior? De onde vem esse casamento? Como é que era esse relacionamento e como ele está agora? Porque há questões, Daniel, que não é simplesmente você dizer faz assim, faz daquela outra maneira. A vida pede que a gente responda algumas perguntas, ainda que as respostas sejam difíceis e ainda que elaborá-las não seja a resposta pronta ao final, como se nós colocássemos uma cana no moinho e sai do outro lado só bagaço para um lado e o caldo de cana para o outro. Não é assim. A vida exige que a gente repense, que a gente elabore, que a gente questione a si próprio, porque a nossa tendência vai ser sempre colocar na conta do outro, o outro bebe, o outro faz, e de fato, e isso afeta profundamente, e isso pode ter um potencial de destruir um relacionamento, mas eu preciso perguntar, e eu vou permanecer aqui, desse jeito, agindo da mesma maneira, esperando a mesma coisa, falando as mesmas palavras, tendo a mesma expectativa, qual é o movimento que eu vou fazer para ser diferente? Quem sou eu aqui? E, inclusive, mais uma vez, aproveito essa interação para lembrar que nós temos aqui um curso, um direcionamento dado às pessoas que são viciadas e às pessoas que são codependentes destes que são dependentes de substâncias ou de comportamento. No caso dela, por exemplo, tem um marido que é um dependente de bebida alcoólica. Uhum. Ela é chamada de codependente, porque o vício dele a afeta profundamente. E ambos precisam ser ajudados, ambos precisam ser auxiliados. Ele, enquanto dependente, e ela, por ser participante deste sistema, que é a família de um que faz uso de bebida alcoólica. Ele bebe, ela não fica embriagada, mas ela fica afetada por toda uma dinâmica provocada a partir de então. Então os dois precisam de ajuda. Nós também oferecemos para você, mas eu não vou lembrar agora do número. Se a gente não lembrar ou você não lembrar, daqui depois do intervalo a gente pode trazer isso. Mas então, você
pode,
lembra?
Isso, mas pode mandar inclusive agora pro da rádio também, verdade. Falando, né?
Boa.
É só escrever vícios, né? Isso. E manda aí pra gente pelo 12981510081 que a gente encaminha.
Perfeito. Então a gente concentra tudo nesse mesmo número, nesse mesmo WhatsApp. Isso para dizer que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E é muito interessante esse material que nós temos. Primeiro, você faz no seu WhatsApp. Ninguém vai ter acesso a isso, porque é na sua rede social, no seu WhatsApp. E logo que você entrar em contato, serão feitas algumas perguntas para saber se você é a pessoa com dependência, ou seja, dependente químico ou qualquer outro tipo de dependência, que pode ser compulsão alimentar, compulsão por compras, qualquer coisa. Ou se você é o familiar de alguém. Aí você responde as primeiras perguntas e logo será, então, iniciada a ajuda, esse apoio, esse suporte que nós estamos oferecendo por aqui. Ó, já tem pessoas enviando por aqui, pedi para a produção dar uma olhadinha para responder essas perguntas aí. Tá bom, meus amores? Estamos juntos. Pausa bem rapidinha, já estamos de volta. Até já. Meus amores, estamos de volta aqui pela sua Rádio Novo Tempo, fazendo o consultório de família, que vai ao ar todos os domingos às 11 da manhã. Obrigada por sua interação. Quero mandar um abraço para Maria Gil, que está na sintonia, para Maí Santos, também está com a gente, a Eli Silva, mãe, Simone também está aqui com a gente, a Juliana, o Rafi, Mari Batista e muita gente querida. Beijo para vocês, meus amores. Daniel.
Vamos lá então, mais uma perguntinha chegando, diz assim, Darleide, consegui sair de um relacionamento que me fazia muito mal, mas, para ser sincera, eu não me reconheço mais. Minha autoestima ficou destruída e tenho medo até de confiar nas minhas próprias decisões. Como uma pessoa começa a se reconstruir depois de viver tanto tempo sendo diminuída?
Por isto que eu digo em muitas situações, eu não vou ser, não sou, não serei a pessoa que vai dizer para pessoas permanecerem em relacionamentos destrutivos, relacionamentos agressivos, relacionamentos violentos, relacionamentos que destroem a autoimagem de alguém, que destrói a capacidade de alguém se perceber gente, passa a se ver como tão afetado que não tem mais nem raciocínio para agir, coragem para sair. É alguma coisa assim absurda, absurda. Recentemente, acompanhando um caso midiático, mas muito interessante para a gente ver de novo, uma mulher que foi assim várias vezes agredida. As imagens estão ali. Os relatos, as mensagens, um apartamento destruído. Mas há quem que ainda perguntar, mas por que você não saiu? Você é inteligente, você é estudada, você tem seu dinheiro, como você não saiu? E ela não sabe dizer por que não saiu. Ou quando vai dizer por que não saiu daquele relacionamento, sempre tem um, eu achei que ia melhorar, eu achei que ia mudar, ou eu tentei, eu não consegui. É isso mesmo, não consegue. Se deixar ir muito longe, cada vez menos vai conseguir, vai ter que bater no fundo do poço, e quem sabe alguém ir lá para estender a mão, porque sozinho muitas vezes não sai de lá, Daniel. Então essa mulher, quando ela diz assim, eu saí de um relacionamento, mas hoje eu estou assim destruída, é verdade. Então você precisa falar, tratar, cuidar, buscar o seu lugar de volta ao sol. Porque você está completamente desacreditada de você. Isso precisa ser restaurado, isso precisa ser reconfigurado. Então eu sinto muito. Receba o meu abraço, meu carinho, procure uma ajuda, mas muito, muito urgentemente, para você não entrar noutro relacionamento em que você entre, quem sabe, por pensar que agora vai ser diferente, mas as feridas estão abertas, as suas dores não foram tratadas.
Muito bem. Mais uma pergunta chegando, diz assim, Darleide, meu esposo tem transtorno bipolar, temos 22 anos de casados e 2 filhos, íamos para a igreja. A internação agora vou a internação. Agora voltou a beber. Não vai na igreja e não quer que eu vá. Parece que vira meu inimigo e faz o castigo do silêncio comigo. Não sei mais o que fazer.
Transtorno bipolar, como outros transtornos, mas em se tratando do que ela traz a respeito do seu marido, um transtorno bipolar sem tratamento é muito, mas muito sério. Muito sério. E ainda ele bebendo, só se agrava. Ainda afastado da igreja, só se agrava. Sem um tratamento, sem acompanhamento de um transtorno nesse nível, não sei se transtorno bipolar 1 ou 2, mas de qualquer maneira, sem tratamento, você não terá paz. É isso que eu posso dizer. Se ele não buscar, se ele não recorrer a um tratamento específico com especialista em transtorno do humor, um psiquiatra especialista em transtorno de humor, escute isso outra vez. Não é todo psiquiatra. O ideal é um psiquiatra especialista em transtorno do humor, para pelo menos a identificação, o diagnóstico seja mais rápido, seja mais objetivo. Como ele já é adulto, casado, então já tem uma bagagem aí, dá para fazer uma anamnese, um histórico que vai levar a esse profissional especialista a identificar, mas não pode ficar sem tratamento. Eu sinto muito, mas é uma das coisas mais difíceis, é você convencer alguém que tenha um transtorno a buscar ajuda, porque isso envolve a negação, isso envolve o medo, isso envolve a revolta, a raiva do indivíduo, de pensar que vão pensar de mim, de desconstruir a visão que ele tem de si mesmo, impactando o que ele pensa de si mesmo. Então, há muitos fatores envolvidos, é verdade, o que torna tudo mais difícil em se tratando do próprio e ainda tratando do próprio transtorno. O próprio transtorno, por si só, já dificulta o entendimento desse indivíduo de necessitar de buscar ajuda. Imagina se ele está em hipomania, imagina se ele está em fase de êxtase, enfim. Então, é muito difícil mesmo. Mas sem um tratamento, torna-se mais difícil a cada ano, a cada momento, a cada crise. A ciclagem passa a ser mais rápido com o tempo, com o envelhecimento. Então você diz assim, Darleide, você está me deixando apavorada. Eu sinto muito, é sério e precisa buscar ajuda. E aí a gente precisa tocar também numa questão, Daniel, que é muito comum. Sobra muito para a esposa.
Verdade.
A esposa fica sozinha quando é no caso dela, né? Quando, do contrário, sobra muito para o cônjuge, vamos dizer assim. Sobra para um convencer, sobra para um permanecer, sobra para um ajudar. É tudo sobre... Precisa ter mais da família, precisa ter amigos, precisa ter pessoas próximas que acompanhem para conversar, para explicar, para dizer, para enfrentar, para dizer, vou levar você no médico, vou marcar, vou junto, estamos juntos, todo mundo junto, porque senão fica só a mulher.
Verdade.
E aí, já sabe, né? Vai ser daqui a pouco outra a ficar doente também.
É verdade. Bom, tá chegando aqui uma pergunta que conta a história, é longa, Darleide. Diz assim, ó. Darleide, nasci em um lar adventista. Ir à igreja, fazer o culto familiar, tudo bonitinho. Porém, com o passar dos anos, isso foi desaparecendo. Cresci, formei família, moro há um ano na casa dos meus pais, mas ultimamente não sinto vontade de ir lá, passar um feriado ou final de semana, pois meus pais só pensam em trabalho. Não existe mais momento para o culto, já amanhece o dia com muito estresse, muito trabalho a ser feito, trata mal a minha mãe... E um ambiente que era para ser agradável se torna estressante e desgastante. Não gosto de ir mais para lá, mas minha mãe fica muito triste, sente muita falta dos filhos. Não sei o que fazer, pois não é um ambiente que me agrada.
Eu acho que resta você ir de vez em quando, dar um beijo na mamãe, falar mais vezes com a mamãe pelo celular, ligar... Por vídeo, sabe, ter esse tipo de presença mais virtual, mas eu, de novo, não sou a pessoa que vai dizer que você tem que ir lá sempre, ficar lá sempre, permanecer ali, porque é adoecedor. É adoecedor para eles, é adoecedor para vocês. Você já é adoecida por conta das más memórias, dos maus sentimentos, das más lembranças que você carrega, o ambiente não mudou, então você precisa encontrar outros meios de ficar próxima da sua mãe, mas também poder dizer assim, mamãe, não dá, mamãe. Assim, vem me ver, vem aqui para minha casa, vamos passar um fim de semana aqui juntos, vamos a tal lugar, eu vou aí, vou passar umas horas, mas logo vou sair. Mas não dá, mamãe, não dá. Porque senão, Daniel, se a gente não toma uma decisão, a gente passa a ser um agente de reprodução daquilo que foi a nossa família de origem, uhum. porque a gente não se permite sair daquele ambiente.
Se libertar.
Se libertar, e não somente fisicamente. Uhum. Ela já não está mais fisicamente, mas você vê que tem uma culpa de uhum. não estar, uma culpa de não visitar, uma culpa de não frequentar. E aí há quem vai reforçar essa culpa dizendo, você tem que ir, você tem que estar. Eu digo, vá e volte rápido.
Uhum.
Vá, dê um beijo, um abraço, faz uma refeição, um almoço de domingos, que seja, e ó, simbora. Por quê? Se eles adoeceram e vão adoecer uma geração, e a outra geração, e a outra geração, e é você o responsável por curar as feridas dos seus pais, por resolver as questões dos seus pais, você tem condição para isso? Eu não acho que você tenha condição por você ser filho, por você já ter feridas que foram causadas naquele ambiente.
E nem obrigação, né, Darlene?
Pois é, porque isso não é desonrar seu pai uhum. e sua mãe. É pelo contrário, às vezes é prevenir-se e prevenir o outro de também, em algum momento, aquele clima pesar ainda mais, porque você hoje adulto, você hoje crescido, pode fazer algum tipo de enfrentamento que talvez não seja bem recebido, entende? Uhum. Então pode ter um desenrolar que não seja de todo saudável, porque as pessoas ali, elas não estão atentas, elas nem estão, a gente nem sabe se elas estão desejando mudanças, uhum. a gente nem sabe se elas estão querendo, se elas estão afim, se elas, imagina, nós estamos falando inclusive de pessoas que não tem hoje mais uma fé firmada, não vão mais à igreja, não buscam mais a palavra, quer dizer, a situação ali é mais profunda do que simplesmente fazer uma visitinha para minha mãe.
Uhum.
Então trate das suas feridas, trate das suas questões, busque a Deus, busque o poder do Espírito, busque a palavra para que você tenha o seu coração tratado, e aí se você tratado tiver como influenciar os seus pais, que assim o faça, mas de peito aberto, com as suas feridas abertas, porque tem que ir em função de culpas, isso não funciona.
Verdade. Muito bem, tá aqui chegando mais uma que diz assim: Darleide, hoje eu percebo vários sinais que ignorei no começo do namoro. Por que é tão fácil enxergar os alertas depois que tudo acaba e tão difícil percebê-los enquanto estamos vivendo a relação?
Porque, primeiro, há um apaixonamento. No apaixonamento, você de fato passa por alto os defeitos, e isso vai se arrastar por um tempo. Mas depois, você também começa a negar os alertas que são dados pelos amigos, que são dados pelos pais, que são dados pela palavra de Deus. Aí nós ocupamos um lugar de idolatria, em que eu passo a ver alguém como um ídolo a quem eu reverencio, para além do que quer que digam a seu respeito e para além do que o próprio Deus diz a respeito de um relacionamento que deva ser levado a sério. Então a gente precisa assumir isto. Em algum momento eu fiquei surda, cega para tudo que me dissessem ou me mostrassem, porque eu via aquele ou aquela como um ídolo para mim.
Uhum.
Não foi somente um apaixonamento, não foi somente um querer, não foi somente um desejo, foi algo tão intenso que eu ceguei e ensurdeci para não ouvir e não ver o que está diante dos meus olhos. Então precisa ter discernimento, precisa ter maturidade para reconhecer antes, porque de fato, depois vai dizer, estava lá, diante dos meus olhos, e eu não vi, porque estava apaixonado, cego ou idólatra. Então, não há outra coisa a dizer, não sei, é por isso que acontece. Isso, para não dizer sobre casos em que houve enganos, mas no caso dela não houve enganos, ela diz, os sinais estavam lá. Por que que eu não vi? Por apaixonamento, por idolatria. Essa idolatria muitas vezes vem em função de um desejo muito grande de casar, de ter filhos, uhum. de ter uma família e de não ser sozinho, e eu vou enfrentar por teimosia, por rebeldia também. Pode tudo acontecer, porque quando se trata de alma humana, Olha, só Deus sabe o que é o ser humano e suas carências, os seus buracos na alma, buscando ser preenchido daqui da colá, quando só Deus preencheria, principalmente com sabedoria na nossa falta de clareza em muitas situações.
Verdade. Muito bem. Mais uma perguntinha. Darleide, meu filho tem 13 anos e gosta muito de futebol, mas percebi que ele gosta de um jogador específico e está parecendo uma idolatria. Estou ficando preocupada e não sei o que fazer.
Olha, meu amor, eu agora, nesses dias de Copa, eu vi que o seu filho não está só. Gente, a gente olha para aqueles estádios. Nós vimos quando o Brasil perdeu, o choro, a revolta, a raiva. Você acha que as crianças e outros que são apaixonadíssimos pelos seus ídolos, pelos seus jogadores nacionais, internacionais, e o mundo se move em torno disso? Aí você tem uma criança que gosta de um jogador e diz, mas está parecendo idolatria. Sim, mas é um país idólatra, é um mundo idólatra. E nossos filhos estão sendo criados nesse mundo idólatra e muitas vezes desprotegidos dessa idolatria. Outras vezes estimulados para essa idolatria. Então, meu amor, não tem nada de estranho seu filho gostar tanto de um jogador. Esse jogador, a imagem dele, o nome dele, os gols que ele faz, a camisa que ele usa, o time no qual ele joga, não apareceu num dia de manhã na porta do quarto e disse oi? Não, a TV estava ligada, o celular estava aberto, os jogos estavam sendo assistidos, todo mundo se reuniu e tinha comidinhas, e tinha petiscos, e tinha bebida, e tinha festa. Ela vai dizer, não tinha na minha casa, mas tem no seu país. Olha para o pai dele, olha para os amigos, olha para o vizinho, olha para a TV, olha para o futebol assistido. Ou seja, ele é reflexo do que é. Como é que eu faço? Pensa, só pensa. Pensa no que você faz. Não é fácil não, Daniel.
É verdade.
Não é fácil. Então você vai entrar oração, diálogo, educação emocional, educação espiritual, educação social, educação cultural, para colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas nós estamos falando de uma criança que está sendo moldada em algum ambiente onde esse jogador é conhecido, onde esse jogador é aclamado. Ou seja, eu não vou responsabilizar uma criança, somos nós. E eu nem estou dizendo nós sozinhos, estou falando de uma cultura. Nós estamos falando, inclusive, Daniel, de uma cultura, de uma economia muito baixa, onde nós estamos vendo hoje os esportes sendo patrocinados por algo que só não é criminoso porque foi aprovado e está legalmente permitido. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos que permitiram agora têm que lidar com o fato de uma população que está se tornando ainda mais miserável jogando o que não tinha, que eu estou falando das bets. E eu estou falando de uma pesquisa que eu vi há alguns meses que dá conta de que há um número importante de cristãos evangélicos que também são jogadores, católicos que também são jogadores. Ou seja, nós estamos falando de um sistema que está abocanhando de tudo e de todos com as suas misérias e que, portanto, não é só assim uma propagandazinha. Não é só um jogadorzinho, não é só um joguinho. A gente está falando de algo que, assim, do reino de Babilônia, onde se nós não acordarmos para a vida, nós seremos consumidos como se nós não conhecêssemos a palavra, não conhecêssemos a verdade, não conhecêssemos para onde o mundo está caminhando, não conhecêssemos o que diz o último livro da Bíblia, a última página da Bíblia, e o que vai acontecer até chegarmos lá. Nós estamos sendo consumidos por um mundo caído e caindo junto. Essa é a realidade. Então, pobre dessa criança, pobre de nós, quando não temos, repito, não temos educação bíblica, não temos educação social, nós não fazemos uma crítica correta e profunda e ficamos só de fla-flu. Sabe quando eu digo fla-flu? Ou seja, nessa disputa, tô certo, errado, é ou não é, o mundo é Deus, mas quando vai para o beabá, tá aí as famílias cristãs sofrendo do mesmo mal que as famílias não cristãs.
É verdade. E você falou bem da questão do futebol, da rede, mas existem outros ídolos que, inclusive, as crianças, né, têm como base, né, aprendem. Certeza. Né? Ah, meu pai gosta muito de futebol. Ah, mas minha mãe gosta muito de novela, gosta muito de série, gosta muito
Perfeito.
De... Então, ou seja, ele se apega àquilo que ele mais se identificou. Então, perfeito. Se o futebol se identificou, então tem alguém ali que... Se fala muito das redes sociais, por exemplo, né? As pessoas que vão seguindo determinadas pessoas, eu sigo determinada pessoa e tudo que ela faz, eu sei tudo que faz, onde está, a pessoa está seguindo ali, também é uma forma de idolatria,
Daniel.
Né?
Perfeito, sem retocar a sua lembrança, porque é exatamente isso. No reino de Babilônia, a gente consumindo das iguarias do rei, e depois diz, onde foi que eu errei?
Exato.
É isso.
Muito bom. Darleide, mais uma perguntinha chegando, diz assim, Darleide, fui traída por muito tempo no meu casamento, mas a minha questão é com os meus filhos. Como ensinar um filho a escolher relacionamentos saudáveis se ele nunca viu um relacionamento saudável dentro da própria casa?
A principal lição que os meninos já aprenderam é que num relacionamento, deve-se suportar tudo. Os seus filhos estão vendo que você admite ser tratada como é tratada. E é possível que, se você tem uma filha, um dia ela entre num relacionamento infeliz e tenha como referência a mãe que suportou ficar anos a fio sendo tratada como uma mulher de segunda. Então, muitas vezes nós pensamos, como é que eu vou ensinar os meus filhos a escolherem bons relacionamentos? A pergunta que deve ser é, como meu relacionamento vai servir como referência para os meus filhos? A permissão que eu dou para ser tratada como sou ensina o que para os meus filhos? Será que os meus filhos saberão fazer boas escolhas se o aprendizado deles é que é assim mesmo? Se apanhar, aguenta. Se for traído, deixa. Se viver de mal a pior, fazer o quê? A gente faz isso pelos filhos. Portanto, não são as palavras quem irão convencer melhor os seus filhos. Talvez a vivência deles é que vai ser a única coisa a dizer se eles admitirão reproduzir a sua história ou não. Mas há uma referência extremamente negativa que pode chegar primeiro. De qualquer forma, como por questões que eu desconheço, mas desconfio que você ficou e aceita, se essa é sua preocupação, sente com seus filhos e converse com eles. E diga para eles, filhos, escolham relacionamento e escolham viver de tal forma que vocês não precisem passar pelo que eu passo. Eu desejo que vocês nunca sofram o que eu sofro e que vocês nunca fiquem no lugar como eu fico. E pode apresentar os motivos, dizer os seus porquês, mas se essa é a sua preocupação, deve falar a respeito com os seus filhos.
Eu já ouvi você falando sobre esse tema em algumas vezes, em alguns programas, Darleide, e pensei bastante, até tive diálogos com pessoas que passaram por essa situação, realmente refletindo sobre isso. Tem gente que, infelizmente, não foi ensinado, né? Já vem aí com essa cultura, como você bem disse, né? A mãe foi traída durante muito tempo, então ela viveu isso, então aguentou pelos filhos. Uhum. Existe essa máxima, infelizmente, que acontece. Mas para quebrar isso, realmente tem até medo, tem mãe, né? Ou pai que tem medo de abrir o jogo com os filhos, né? Com medo de causar um trauma. Mas o trauma ali já existe, né?
Existe. E quando a gente não fala com os filhos, Daniel, o não falar não significa que eles não sabem, porque eles estão vendo, sentindo. Eles podem não saber o todo, porque não foi dito, é segredo. Então, para aquilo que é segredo, eles criarão uma história. Eles criam uma narrativa interna para poder explicar os vácuos, os buracos, os vazios daquilo que eles não veem completamente. Então, aí é que mora o grande prejuízo. É de fato eles não saberem também. Aí haverá outro grande prejuízo quando eles sabem de tudo, eles ouvem tudo, tudo é dito, mas eles não são acolhidos, eles não são ouvidos. Ninguém sentou para falar com eles, ninguém sentou para dizer a eles e ninguém sentou principalmente para ouvi-los. Filho, você está vendo? O que você está sentindo? O que você pensa sobre isso? O que você diz sobre isso? Escutar os filhos. Hoje eu ouvia o relato de um adulto que escreveu, ou adulta, porque foi anônimo, não sei se menino ou menina, mas adulto, dizendo que ele viveu numa... A pessoa viveu numa situação de muita agressividade em casa.
Uhum.
E os pais brigavam principalmente durante as refeições. Começavam as discussões, etc. Então aquela criança comia rápido para sair da mesa rápido e não participar daquele momento tão tenso. E ele dizia assim: hoje eu moro sozinho e não tenho mesa. Sempre como em pé. É uma criança que fugia da mesa. Hoje nem mesa ele quer. E isso para dizer que, provavelmente, aqueles pais brigavam na frente dos filhos. Mas nunca, nunca sentaram para falar ou para ouvir os filhos. Ele nunca foi acolhido quando saía da mesa para o quarto sozinho. Ele ou ela nunca foi ouvido ou nunca foi buscada lá no quarto no seu momento de medo, de pavor, de ansiedade em função das brigas dos seus pais. Então muitas vezes eu dizia assim: esse casamento permanece por causa dos filhos. Só Deus sabe o que será a vida dos filhos porque aquele casamento permaneceu.
Uhum.
Há outros casamentos que graças a Deus permaneceram, mas à custa de quê e à custa de quem? Então, a gente precisa sempre perguntar: onde é que isso vai dar se eu permanecer assim? Qual é o legado? O que é que fica? Como nós não sabemos como será, mas a gente pode pelo menos remediar o presente ouvindo, dialogando, perguntando, dizendo, contando, fazendo alguma coisa. Mas aí que também tem um risco, porque também não é saudável você trazer o que é dos adultos para as crianças, porque pode ser muito pesado.
Uhum.
Pode ser, assim, muito difícil de a criança elaborar aquilo. Portanto, nada fácil. Vai precisar de muita sabedoria. E quem dera, Deus, se houvesse iluminação para que os pais repensassem as suas questões e protegessem as crianças ao máximo.
Verdade. Chegou pro finalzinho?
Findando. Muito obrigada pela companhia, Daniel. Que Deus abençoe a você. Até
semana
que vem. Beijo para você aí de casa também. Eu espero você. Quer falar comigo? Pode interagir lá no meu Instagram, @DarleideAlves. @DarleideAlves. Eu espero você. Um beijo e até semana que vem.